E como combinado, prometido, uma conversa hoje com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, Dr. Jorge Nagel, que é especialista em implantodontia e prótese dentária. O assunto de hoje é um tema aí que afeta muita gente, né? Às vezes a pessoa nem sabe se tem. A questão do ranger dos dentes, o bruxismo, né? Ou bruxismo, tem muita gente que fala bruxismo também, né? Mais chique. Dr. Jorge, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Marconi. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, então, né? Tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Ed. Boa tarde aos ouvintes da Marconi.
Então, o que, que é o bruxismo, para a gente compreender, né?
Assim, ó, o bruxismo nada mais é do que o apertamento ou o ranger de dentes, entendeu? Porque eu separo assim, ó. Tem aquela pessoa que aperta, entendeu? Essa pessoa assim, ó, ela vai ter mais dor muscular, vai ter menos desgaste nos dentes.
É, só fica pressionando.
Fica pressionando.
Boca tipo fechada.
Isso. E tem aquele que faz aquele o ranger mesmo, que fica pra lá e pra cá com aquela mandíbula assim, que às vezes, de vez em quando, chega lá, mostra pro paciente, tu desloca a mandíbula nos dentes de cima, tu mostra a excursão que o dente faz assim, os desgastes que ele faz, o paciente não acredita o que, que ele movimenta a mandíbula durante a noite.
As duas situações consideradas bruxismo.
Isso, tanto o apertamento quanto esse o ranger, né, que é mais deslocamento da mandíbula do lado para o outro.
Uhum. E muita gente não sabe que tem, né? Ou não analisa, não verifica.
É que assim, vai depender do grau desse apertamento, desse bruxismo das pessoas. Uhum. Às vezes a pessoa nem nota ou não sabe o que está causando alguma coisa e vai ver é o bruxismo, entendeu? Uhum. Às vezes ele pode causar aqui, ó, desde uma dor de cabeça, uma dor muscular, até perda de noites com um sono reparador por causa desse bruxismo, lesões de desgaste nas pontas dos dentes, trinca de restaurações, tudo às vezes pode ser bruxismo e a pessoa nem sabe que está fazendo aquilo.
Entendi. Doutor Jorge, porque muita gente também associa o bruxismo ao estresse. A gente pode dizer que existe realmente uma ligação direta?
Sim, existe a ligação. Assim, ó, ele é como se fosse um gatilho, um fator a mais, mas não é ele, só ele que causa, entendeu? Esse bruxismo, assim, a primeira coisa, nós vamos dividir esse bruxismo assim, ó, tem o diurno, que é em vigília, que a gente chama, que é aquele apertamento que tu faz, assim, a pessoa que tem hábito de ficar ali apertando a mandíbula, pessoas que ao fazer, hoje em dia tem muito exercício físico, vai lá puxar o peso lá, aperta os dentes, ciclista na subida do morro, faz esse apertamento. Então, esse aí é o bruxismo em vigília.
Mas isso é prejudicial também?
Sim, todo apertamento. Os dentes, assim, ó, quando é que tu encosta os teus dentes um no outro?
Quando tá parado, vai comer ou algo...
Só na deglutição, só quando tu engole a saliva. Uhum. É a única hora que tu dá aquela encostadinha.
Fica com a boca.
Porque quando tu vai
analisando, é verdade.
Na mastigação, tu não encosta um dente no outro.
Tá.
Entendeu? Então, assim, ó, a posição relaxada dos teus dentes, ele tem um espaço funcional ali. Então, assim, ó, a pessoa que foi apertando, o ligamento não é feito para receber esse trauma excessivo, o ligamento que tem ao redor da raiz do dente. A própria estrutura, o esmalte do dente não é feito para isso aí.
Porque as pessoas imaginam, o dente é forte, o dente, porque tem uma pressão ali, e imagina que não desgasta, que não vai ter esse problema, mas ao longo da vida, né?
Isso, assim, ó. E o que acontece no bruxismo? Tem muitas vezes que a gente vai ver assim, ó, a pessoa não tem mais aquele canino. Eu, por exemplo, sou um meio bruxo. Então, assim, o meu canino ele já é uma meia-lua invertida, ele não tem mais a ponta de tanto arrastar, ranger de um lado para o outro. Tem pessoas que, de tanto fazer apertamento, causam aquelas lesões perto da gengiva. Não sei se tu vê, já notasse algumas pessoas assim. De tanto apertamento, dá aquela... A gengiva chega, às vezes, o quê? Faz aquelas lesões lá, tem perda óssea perto da coroa do dente, tudo pelo apertamento excessivo.
Porque a pressão acaba afetando não só a ponta do dente, então lá na parte da gengiva ali mesmo.
Ali a parte onde a raiz e a coroa se encontram ali. Uhum. A gente chama aquilo lá de abfração. E o que que ele é assim, ó? Como é que eu vou te explicar? Tu imagina que o dente, o esmalte do dente é formado de prismas. É como se fosse um diamante, entendeu? Então, como se fosse um monte de pecinha encaixada ali. E quando tu faz uma força excessiva, acontece a mesma coisa. Deixa eu ver assim, um exemplo. Não tem quando tem uma casa que a parede cede alguma coisa, que o azulejo pipoca? Uhum. Isso aí que acontece no esmalte do dente ali naquela região. É tanta força ali em cima que o prisma do esmalte descola ali, ele solta e faz aquelas lesões assim, com aquela meia-lua invertida, que é uma lesão não cariosa no dente.
E aí isso afeta também a gengiva.
Sim, porque a gengiva normalmente, ela, assim, ó, acontece perda óssea, a gengiva vai subir ou descer, uhum. né, depende se é o superior ou inferior. Aquilo ali vai começar a dor, a sensibilidade com frio e calor, porque vai expor a dentina por essa perda de esmalte. Então, assim, ó, o bruxismo é uma coisa assim, ó, que muitas vezes o paciente só vai procurar quando está no estágio bem mais avançado.
Parece inofensivo, mas na verdade pode prejudicar muita coisa na vida. Hoje a gente fala sobre essa questão do ranger dos dentes, sobre o bruxismo, né, o apertamento também, com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, Dr. Jorge Nagel, em Uruçanga, com o seu consultório. E você falava no início sobre a qualidade do sono, né? Porque isso afeta, agrava também a qualidade, como é que... Assim, é uma coisa puxa a outra, ou é o sono, ou é o mau sono que desenvolve isso? Como é que a gente pode dizer?
Eles se retroalimentam, entendeu?
Ah, entendi.
Aquele mau sono, micro despertares, etc., assim, vai causar assim, esse bruxismo, uhum. e o bruxismo acaba atrapalhando o sono também. Então, uma leva a outra e vice-versa.
Ah, então se a pessoa, um exemplo, a pessoa tem um mau sono, ela... Desenvolve
esse,
o bruxismo.
Esses microdespertares bruxismo... dessa tensão muscular, assim. E aí vai apertar mais. Esse
uma bola de neve, né?
Isso.
E vai uma engrenagem ali ruim, né? Que vai...
Bem ruim. Então ela é bem... Uma coisa leva a outra e uhum. volta, né?
Qualidade do sono afeta. Então por isso que é importante buscar um auxílio para tratar isso...
É que assim, o
quanto antes, realmente, né?
Uma vez era considerado só uma doença do dente. Mas não, tá. O bruxismo é uma doença do sono, entendeu? E assim, ele tem vários fatores que vão... desencadear isso, a genética, para ter ideia, tem alguma como eu vou dizer assim, ligação, uhum. Problema psicológico, de estresse, outra coisa, problema assim, ó, medicações, quem faz uso de antidepressivos também, fumante, uhum. cafeína, né, café também pode, então assim, ó, é muita coisa envolvida nesse bruxismo aí do que só pensar assim, ah, só o dente que está ali. Por que que tu está fazendo aquilo?
Então, nessas questões, as pessoas já podem prestar atenção nisso? Seriam os sinais? O ouvinte hoje, agora tá lá, está em casa agora. Pode prestar atenção à noite ou durante o dia mesmo para identificar como é que ele pode estar, se ele pode ou não estar sofrendo com assim, o bruxismo.
O bruxismo em vigília, que é o diurno, a pessoa está acordada, ela vai ver assim, mas... ó, pô, eu estou aqui... Fui fazer força, estou aqui apertando meus dentes.
Mas às vezes, involuntariamente, a pessoa acaba ficando ali com o dente e não percebe?
É assim, ó, mas já é um hábito, entendeu? Mas ela está consciente, porque no sono tu não tem mais aquela razão sobre o que está sendo. Mas ali, em vigília, ela vai ter que mudar esse hábito aí, vai ter que... Às vezes tem tratamento assim, até psicológico para isso aí tudo, entendeu? Para essa mudança de hábitos. E já o noturno, o que que vai dizer assim? Ó, ela pode começar a acordar com dor de cabeça... Principalmente naquela área aqui do temporal, aqui na frente da orelha, no masseter, que é aquele músculo aqui onde tu força bem no ângulo da mandíbula, acordar com dor. Cefaleia, né? Dor de cabeça. Começar com estalo da articulação, porque está forçando demais e acaba prejudicando a articulação lá da mandíbula com o osso do crânio ali. Ela começa a perceber desgastes, tanto nos dentes anteriores, começa a ficar aquele assim, às vezes quando ela acorda de manhã assim, ó, parece que tem um serrilhado diferente aqui, ele deu uma lascadinha, entendeu?
Isso gradativo vai prejudicando isso, mais ainda?
Assim, daqui a pouco começa com dor, com frio, calor, não vai perceber. Tem essas lesões não cariosas ali na cervical, ali onde o dente encosta, mais perto da gengiva, que começa a expor a dentina pelo bruxismo também, não percebe isso aí. Então, ela vai normalmente procurar quando já está mais avançado, né?
Porque às vezes a pessoa tem essa dor de cabeça e pensa que é só uma dor de cabeça que não tem nada a ver com a questão bucal, né?
Isso, porque às vezes essa dor de cabeça aí é uma dor muscular, entendeu? É de apertamento, é fadiga muscular.
E ela dele comprimido, analgésico, vai no médico e não entendeu o que, que é ainda.
Isso
pode
aí.
Pode acontecer?
Pode. Acontece.
E como é que é o tratamento? Porque a gente sabe que tem aquelas placas, né? Que gostaria que você explicasse, mas é com a placa? Tem que fazer algum outro tratamento? O que você indica como especialista da área?
Eu te falei, como é multifatorial, a parte do dentista é, às vezes, encaminhar. E a nossa parte é essa placa mil relaxante. O que é?
Uma mil,
placa...
mil relaxante?
É mil relaxante. Mil de muscular, né? De músculo, e relaxante que vai relaxar aquele músculo. Então, é uma placa de acrílico rígida. Normalmente ela tem ali 1,5 milímetros, mais ou menos, na parte posterior e chega até uns 3 ali na parte da frente de espessura. E ela é uma placa para desprogramar assim, ó, as vertentes que os dentes encostam e vão fazendo aquele movimento, tu desprograma isso aí, tu protege, porque o acrílico, ele é plástico, ele vai dar uma amaciada.
Ela é de acrílico, né? Mas ela é semelhante àquela que o pessoal usa para fazer clareamento?
Não, ela não? É bem mais rígida e bem mais grossa.
Mais
aquela
rígida,
lá é
tá.
Bem fininha, ali tem 0,5, não chega ao milímetro, e ela é flexível. A placa biorrelaxante, ela, tá. Ela é rígida.
Mas ela causa algum desconforto para a pessoa usar à noite? Qual é a... Até para as pessoas entenderem, né, como é que funciona.
Sim, ó, tu, normalmente tu vai usar só numa arcada. Normalmente tá. A gente usa na arcada superior.
Ah, não é nos dois?
Tá. Não, só na arcada superior. Entendeu? Alguns casos que, ou por problema de os dentes estar com algum mal colocado, assim, tu pode usar ela na inferior também. Mas normalmente é superior. Tá? Os pacientes relatam assim que acostumam rápido com ela, às vezes
no
começo,
é o
logo
de...
que coloca ali, sim, causa alguma coisinha, mas eles acostumam bem rápido com ela. E a maioria já, é assim, ó, questão de 5 dias, uma semana, já relata assim, ó, diminuiu minha dor de cabeça, entendeu? Ó, parece agora que para de fazer o desgaste dentário, né?
Mas ela é uma placa que ela fica apertada ali, justa ao dente, ela fica mais com espaços...
Sim, ó, ela é justa aposta ao dente, assim, ó, ela não faz força nenhuma no teu dente. Ela só tem que ficar assim, ela, justa de um jeito que ela não caia durante a noite.
Tá.
Então, assim, ela não vai assim, ó, quando coloca a placa, tu foi lá, fez lá o escaneamento, veio aquela tua plaquinha lá pro consultório, tu vai lá a primeira vez, tu vai ajustar ela, como é que é esse ajuste? Primeiro tu vê o encaixe dela, a retenção dela. Não pode estar fazendo nenhum movimento nos dentes, tipo assim, ó, pressionando. Mas também não pode estar caindo. Tá. E depois tu faz ajuste para fazer os contatos corretos ali com os dentes inferiores, né?
Uma dúvida, porque, tá, ela é meio relaxante essa placa, né? Mas quem tem questão da coroa, o implante dentário, modifica alguma coisa? E já pergunto também com essa, né? Porque pode usar também quem tem esses tratamentos que você também realiza, as facetas dentárias. O que é recomendado para um caso como outro? Dá para usar também?
Olha, não só pode, como em muitos casos deve, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes, assim, ó, um paciente que vai fazer uma faceta, essa placa noturna vai proteger a faceta dele,
tá,
de trinca, de até assim, uma força muito excessiva, de uma fratura, assim, como ele lasca aquele dentinho dele que eu te falei ali, que fica serrilhado, pode fazer isso aí na faceta também, entendeu? E vai proteger tudo aquele sistema, porque ela vai distribuir aquela força de mordida. Não vai ficar tudo numa posição só.
Da questão da coroa do implante também, tranquilo.
E outra coisa, do implante, assim, ó, tem outra vantagem ainda, porque o implante ele não tem o ligamento.
Tá.
Se assim, a tua raiz tem um ligamento. Ele serve para quê? Esse ligamento ele absorve o impacto e também é lá que tem os neurotransmissores ali, é onde tu sente que a força de mastigação, tipo assim, ó, quando tu tá o teu dente, tu sente que tu mordeu um grãozinho de areia ali, um fiozinho de cabelo. O implante não tem essa função assim. Então, a placa acaba protegendo todo aquele sistema, tanto do implante quanto da coroa, o parafuso que parafusa o implante na coroa, ele protege tudo esse sistema aí.
Ah, entendi. Hoje a gente fala sobre o ranger dos dentes, sobre o bruxismo, especialista doutor Jorge Nagel, trazendo esses detalhes, as dicas, as explicações para você buscar o seu tratamento, que é importante, né? E... como é que a gente pode buscar esse auxílio? Vai no dentista, faz uma análise? Como é que... para colocar?
Certeza. Assim, ó, a visita, aquela visita dos 6 meses, de ano em ano, no dentista, é tudo isso aí que o profissional vai avaliar, entendeu? Ele não vai lá só ver se tu tem cárie, não vai ver só se tem tártaro. Ele vai ver assim, ó, daqui a pouco ele vai ver que tu tens umas facetas de desgaste, o que é assim, ó, tá aquelas... aquele canino sem ponta, ou começa com lesões, aquela que eu te disse, perto da gengiva, ou então ele vai outras avaliações assim, ó, escuta, o pessoal reclama se tu range de noite, porque assim, ó, às vezes o rangedor não percebe, né?
Que pode ser mais alto e mais baixo também,
sim,
né?
Às vezes, não, ele tá dormindo, entendeu?
Sim.
Então assim, ó, às vezes alguém vai falar pra ele assim, pô, tu tá rangendo a noite inteira. Então tu vai fazendo todas as perguntas, para ver qual é o caso dele, se é caso, né, para emplacar o paciente.
Uhum. Tem alguma questão a ver o ronco com o bruxismo? Tem relação? Porque tem aqueles aparelhos também, o aparelho intraoral, né, do ronco, é parecido?
Essa é aquela história do sono lá e do bruxismo de novo, né? Um sono não reparador, aquele sono picado, aumenta o bruxismo, e o bruxismo é a mesma coisa. E o aparelho intraoral, aquele para para ronco e apneia, o que, que ele faz? Ele vai liberar a tua, a tua garganta. Nesse, tá. Porque como é que funciona esse aparelho de ronco? Nesse caso do aparelho de ronco, ele vai no superior e inferior e ele é articulado. Eles são...
É diferente, não tem...
Bem diferente, eles são grudados um no outro.
Tá.
E eles têm uma regulagem que o que, que ele faz? Ele joga a tua mandíbula para frente e vai jogar toda aquela musculatura da garganta abrindo espaço para o ar passar quando tu respira. Então, essa é a função ali.
Que é pro ronco, esse aí. Esse
isso,
é
para apneia e ronco. Mas assim, ó, para caso leve e moderado, entendeu? Então, aí também tem que fazer... Aí, tem que ir também no dentista,
é grave,
no médico e ver qual é o teu grau de apneia.
Tá.
Então, nesse aparelho aí, é feito para isso, mas... Muitos casos que a pessoa que vai usar esse aparelho também já serve para o bruxismo, entendeu? Tu não vai ter mais aquele apertamento, porque o aparelho já está numa posição fixa.
Ah, ele já ajuda daí também.
Tá. Então ele vai ajudar o teu bruxismo também. Mas ele, as funções são diferentes. Tá? Então o aparelho do ronco ele é interligado, joga a tua mandíbula para frente e é nas duas arcadas.
Ah, entendi.
A placa meio relaxante normalmente é só superior e ele não faz nada desse afastamento da mandíbula, jogar ela para frente para liberar
a questão do ranger mesmo, daí essa aí.
Ranger, apertamento, proteger os dentes, toda essa parte aí.
Uhum. Bom, o ideal, como a gente sempre frisa durante as entrevistas, é buscar o auxílio, mostrar, né, a sua arcada dentária, explicar como é que está sendo a vida, fazer essa anamnese ali anterior que vocês realizam, explicar e buscar o auxílio do dentista profissional que vai saber indicar o que realmente precisa, né?
É, porque muitas vezes assim, ó, a minha parte lá, eu vou resolver o quê? Com uma placa meio relaxante. Uhum. Mas eu vou chegar nele lá. Não, eu tomo, né, o antidepressivo. Mas a gente não pode cortar isso ali. Ah, mas fala com o teu médico, ajustar a dosagem, né, com ele. Então, assim, ó, eu tomo muito café. Ah, procura não ingerir mais perto da noite. Ah. Ou aquela higiene do sono que a gente fala. Ah, não fica vendo ali tela até a hora de dormir. Então, tem toda aquela parte que a gente... Pode falar que como é multifatorial, não adianta só tu botar a placa se ele não mudar nada dos outros hábitos.
Os hábitos também precisam.
Isso, naquela parte da... Os hábitos que eu digo é os hábitos ali antes, né? Do desligar a tela, não tomar café de noite. Porque assim, ó, tem coisas que tu não vai conseguir mudar só tu. Por exemplo, uma coisa que eu não comentei aqui. Quem tem refluxo, aquele gastroesofágico, aquilo lá aumenta o bruxismo. Então assim, ó. Tu vai tratar como? Tu vai ter que tratar esse refluxo para melhorar o teu bruxismo. Então, olha só, já está sendo com o médico gastro.
Tá.
Acabou, tu já está falando a parte da medicação. Já tem que ser o psiquiatra, entendeu?
Então, às vezes falta, mesmo você lá fazendo análise, você vai trazer esses detalhes, vai explicar, a pessoa pode, às vezes, até tratar, diminuir.
Com certeza,
já, consideravelmente.
A placa já vai proteger todo aquele o sistema ali dos dentes, quem tem facetas, assim, ó. Tem casos que a gente vai fazer um procedimento com faceta, já vai junto no plano de tratamento a placa meio relaxante, né? Para proteção daquela que você sabe que é o paciente bruxômano, né? Então, tu sabe que ele vai fazer aquilo lá durante a noite. Então, já protege todo aquele teu... Como eu falei, como lascou o dente, né?
Já precisa usar e fazer, buscar mais, porque tudo é um complemento, né? Um complemento ruim, né?
Assim, quando tu fala assim, ó, tu já vai. Tu já usaria a placa sem fazer a faceta. Tu vai fazer a faceta, tu vai ter que fazer aquela placa bem ajustadinha ali para ti não fazer o que comprometeu o teu dente. Chega lá o paciente, já tá desgastado porque era bruxismo, entendeu? Aí ele vai botar a faceta e não vai botar a placa, daí vai fazer o quê? Ele vai tentar desgastar aquilo ali de novo, então.
O ideal é ir lá no Dr. Jorge Nagel, fazer a análise certinha, verificar se há a possibilidade de ajustar isso, porque ajuda a ter um sono melhor também, tudo, né? O dia a dia, tudo melhora, né?
Olha, como eu estou falando, aquelas 5 dias, uma semana para acostumar, mas depois o paciente só relata o melhor, entendeu? Tem paciente que não consegue mais ficar sem a placa meio relaxante.
Falamos hoje com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel sobre o ranger dos dentes, bruxismo, importante você buscar o tratamento. Especialista em implantes, implantodontia, prótese dentária, Dr. Jorge Nagel, tem diversas aí opções para você também buscar o seu atendimento. Para a gente ressaltar que em Uruçanga, na área central, atendimento agora, fim do ano, vai parar em breve, não? Consegue?
A gente vai parar ali depois do dia 20, ali umas 2 semanas.
Tem tempo ainda, então?
Tem, mas tá corrido lá.
Tem que agendar, né?
Eu tô falando para a Gabi ali que a coisa tá... a agenda está cheia e aí vai tendo que aparecer o encaixe e a dor e o...
3833-4653-3813 é o telefone, tem o WhatsApp aquele lá também, está disponível agora para o fim do ano também?
Tá, 99999-2360.
Conversa com a Gabi, com a Clara.
E vai marca... lá que a gente... Agora eu já comecei a abrir a agenda no sábado até o final do ano.
E se não for tão grave, tão necessário para agora, dá para já para iniciar o 2026 fazendo tratamento, né, odontológico.
É, mas muita gente ainda está conseguindo, tipo, essa semana, semana que vem, conseguindo agendar os casos para acabar até o, até o dia 20, que como a, com essa parte do escaneamento fica mais rápido da execução, perfeito. Então ainda estamos acabando... Conseguindo começar.
Mas já abriu para 2026 também?
Já.
Quem quiser, ah, não quero agora, eu quero fazer algo que não é necessário, não é urgente agora, posso já agendar para...
Já tem casos que estão começa agora e acaba só ano que vem.
Ah, também tem isso. Doutor Jorge, obrigado pela participação. Se nós não nos vemos aí até o fim do ano, Feliz Natal, Feliz Ano Novo aqui da equipe do Giro Final.
Eu que agradeço e um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a vocês todos também.